Bom dia, seja bem-vindo. Foi mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira do programa de grande entrevista que semanalmente leva até si um convidado, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje é Vítor Bezugo, o coordenador distrital da Associação Nacional de Freguesias no distrito de Beja, que está connosco aqui em estúdio. Para nos dar nota de algumas das preocupações das freguesias. Presidente, bom dia, obrigado pela disponibilidade e pela presença física que nos últimos tempos tem sido um pouco difícil nos nossos programas. Começava logo para início de conversa, porque esse é um dos temas de destaque do nosso programa. O Parlamento aprovou recentemente a lei-quadro de criação, modificação e extinção das freguesias, que prevê aqui um regime transitório com vista à correção das agregações ocorridas em 2012-2013, lei que prevê esse regime transitório e que possa haver aqui também uma reversão nesse processo. Como é que a ANAFRE vê esta lei, que ainda carece de aprovação final?
Exato. Quero começar por saudar o Marco Abundância, a Rádio Vidigueira e todos os seus ouvintes, o seu auditório, e também felicitar porque nestes tempos de pandemia a rádio conseguia levar até nós essa companhia, as notícias, e aqui a Rádio Vidigueira também com o seu novo site também conseguiu chegar a outro tipo de público e sempre prontos para informar tudo o que a ANAFRE ia fazendo, as nossas reivindicações, os nossos trabalhos, e é também graças muito a vocês que nós conseguimos chegar às nossas juntas, às nossas populações. Portanto, queria também agradecer publicamente a todo o trabalho que a Rádio Vidigueira tem feito no nosso território. Em relação à pergunta que o Marco me fez sobre este projeto de lei, que é assim que é, ainda é um projeto de lei que foi apresentado e que irá à aprovação, esperamos que em breve, embora, e é aí logo quando a ANAFRE não concorda, porque nós queríamos que entrasse em vigor ainda antes destas eleições autárquicas, e fomos adiando, fomos nós não, foi o governo adiando, e já não vai ser antes das autárquicas. Também, primeiro, era porque não poderia ser antes de umas legislativas, porque poderia haver interesses partidários e não ser feito as coisas como deve ser, e com a importância de discussão que uma lei como esta merece. E recordamos que em 2012 esta lei que uniu muitas freguesias, feitas, a conhecida Lei Relvas, nós costumamos dizer que foi feita à régua e esquadro, sem ouvir as populações. Aqui o que se pretende é que seja algo que venha, que seja bem feito. Portanto, há esta justificação de demorar mais tempo, mas para que seja bem feita. Em relação a esta lei, o que é que podemos adiantar? Há a criação e modificação de extinções de freguesias, e algo que a ANAFRE, nos seus diversos pareceres que foi dando ao Governo, que pedia, e nós aqui em Beja também demos alguns pareceres, um dos quais tinha a ver com um dos critérios de população para as freguesias de territórios de baixa densidade, e agora o artigo 7 desta lei já diz isso, que quanto à população e território deve-se verificar os seguintes requisitos. O número de eleitores não deve ser inferior a 750 por freguesia. No entanto, a linha B já vem dizer que nos territórios do interior, identificados no anexo a uma portaria, a 208 de 2017, que são as freguesias dos territórios de baixa densidade, o número de eleitores pode ser a partir de 250 eleitores, que para nós é muito importante, porque nós temos muitas freguesias, neste caso com 300 eleitores, 350, 400, que estavam fora e que neste momento já podem entrar. Aqui já é uma das vitórias. Outro que a ANAFRE também não concordava e que agora já vem esclarecer também, que era a proposta para a criação de freguesias, porque era o seguinte. Tinha que haver uma maioria absoluta numa Assembleia de Freguesia para, por exemplo, eu estou a imaginar, não sei, aqui no nosso território, por exemplo, a Ferreira do Alentejo com canhestres. Uma é urbana, outra é rural, pertence a uma união de freguesias, e queriam que Canhestres passasse para... A população de Canhestres queria ficar como a freguesia própria. Levava à Assembleia de Freguesia, mas tinha que haver uma maioria nessa Assembleia de Freguesia a decidir. E então o que é que acontecia? Se Ferreira do Alentejo lhe interessasse manter-se com Canhestres, votavam contra, e isto não passava e ficava logo terminado aí. Agora já não. Agora já diz que pode ser por um terço dos membros dos órgãos deliberativos da freguesia, ou requerimento de um número de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral da freguesia de origem, neste caso de...
Isto acima de tudo vai permitir aqui de alguma forma recuperar a identidade das localidades, que era um tema que na altura foi muito debatido, que era a perda dessa identidade cultural das freguesias.
Exatamente, e era algo que nós também batíamos na história, identidade cultural, que passa a ser também um critério e que deve ponderar a origem histórica da freguesia a criar, e também ver, e há quantos anos é que existe, as próprias tradições. Nós sabemos que há freguesias que, por serem mais rurais, têm outro tipo de tradição, diferente daquelas que são mais urbanas. Se calhar nas urbanas essas tradições e essas identidades já se perderam, mas nas freguesias mais pequenas ainda estão muito bem vincadas. Isto também é algo que é muito importante. Só também aqui outro ponto muito importante com os critérios de apreciação, e para falar nisto não podemos passar por cima. Portanto, são também mais fáceis agora os critérios para que seja considerada freguesia. Ou seja, para além do critério da população, que já vimos que no nosso território do Baixo Alentejo e do Distrito de Beja será os 250 eleitores para pedir para ser uma freguesia, também tem que garantir vir a ter no mínimo um trabalhador com vínculo de emprego público no mapa pessoal dessa freguesia, ou seja, basta ter um trabalhador nessa freguesia para poder pedir, e a existência de um edifício adequado à instalação da sede da freguesia. Como nós sabemos que as freguesias que neste momento querem voltar a ser freguesias únicas, já o foram, e como já o foram, já tinham esta sede, já tinham o trabalhador, já tinham tudo isso. Ou seja, agora é fácil de separar e a sede lá continua. Também estes dois são obrigatórios. Depois há cinco critérios que temos que respeitar, quatro. E são eles, destes cinco, quatro têm que ter, que é a existência de um equipamento esportivo, pode ser um campo de futebol, um polidesportivo, algo do parecido, a existência de um equipamento cultural, um centro cultural, uma sala de exposições, um centro de convívio, a existência de um parque ou de um jardim público com equipamento lúdico ou de lazer infantil-juvenil, digamos...
O que dificilmente uma freguesia hoje já não tem, não é?
E a existência de um serviço associativo de proteção social de cidadãos séniores ou apoio a cidadãos portadores de deficiência que tenham âmbito de território do município. Aqui poderá não haver, mas também podemos abdicar sempre de um. E a existência de uma coletividade que desenvolva atividades recreativas, culturais, desportivas, que qualquer destas terras tem um movimento associativo e tem... ou o clube de futebol, ou só a sociedade recreativa, ou a colombófila, ou os caçadores, todos têm uma dessas. Portanto, estes critérios já vêm trazer uma maior facilidade para que se possam criar as novas freguesias.
Fica então essa questão aquém das expectativas da ANAFRE, que era entrada já neste processo eleitoral que se avizinha das eleições autárquicas, para a posteriori dessas autárquicas, numa situação que naturalmente a ANAFRE quer ver tão breve quanto possível.
É verdade, mas também esta lei, que era o que era previsto, era para ser sempre feita durante os 4 anos de mandato. Isto para quê? Para que não sejam criados, quando são criados os calhandos eleitorais, já terem a nova freguesia, que é o candidato à freguesia A, B, portanto era isto importante. Por isso é que isto já tinha que estar, esta lei já tinha que ter entrado em vigor 6 meses antes, porque agora já estão constituídas as listas, já estão os cadernos eleitorais também prontos, e então era impossível nestes 6 meses ir para a frente. Mas esta lei o que vem dizer é que há uma exceção, que é quando a lei for aplicada, logo a seguir, e no início do mandato, temos 1 ano para que nesse ano hajam freguesias que já possam requerer. E nesse momento faz-se ou eleições, ou há de haver ali outra maneira de criar as novas freguesias logo no primeiro ano, ou seja, tudo leva a crer que em 2022, final de 2022, temos o processo de novas freguesias feito, já com as novas freguesias. Isto depois tem que ser aprovado em Assembleia de Freguesia, em Assembleia Municipal, na Assembleia da República, promulgado por o Presidente da República. Tem todos estes passos, mas acreditamos que em 2022 aquelas freguesias que tanto anseiam por este momento já o poderão estar.
Este acaba por ser importante, naturalmente, mais nas freguesias rurais no interior do país, que têm às vezes na junta de freguesia o seu farol, digamos assim, porque com tantos serviços que foram encerrando nos últimos anos, a junta de freguesia acaba por ser sempre a primeira porta onde bater.
É verdade, e é algo que também a ANAF pede, é um maior reconhecimento também das entidades competentes, do Governo, do Presidente da República, por o trabalho das juntas de freguesia, dos seus executivos. Nós vimos que cada vez mais as juntas de freguesia têm competências maiores e mais importantes e são fiscalizadas a todo o momento, que todos os dias chegam novos documentos para entregar no Tribunal de Contas. Temos que ter também todos os dias que enviar dados para consultores, temos que ter todas as juntas já com em vigor do novo Código Administrativo um contabilista certificado a trabalhar connosco, e depois os presidentes de juntas são chamados praticamente todos os dias a reuniões, a ser chamados pela população, e é muito difícil, e não há esse reconhecimento. Eu sei, e isto é importante também referir, porque no nosso distrito, possivelmente 95% dos presidentes de junta estão com um tempo de serviço muito reduzido para as juntas, porque não têm mais de 5 mil eleitores e essas freguesias. E o que é que acontece? Só podem dar dos seus trabalhos, dos seus serviços, 35 horas por mês, ou seja, o serviço onde estão, disponibilizam 35 horas mensais, ou seja, 7 horas por semana, para que os presidentes de junta possam exercer o seu trabalho. Depois tem um vencimento, a gente não chama vencimento, é um apoio para gastos de 270 euros mensais. Fomos aumentados este ano a 2 euros. E isto afasta também as pessoas da política, e da política local, porque temos muitas chamadas, muitos pedidos. Com as redes sociais, também os presidentes juntas já nas suas freguesias são muito criticados, muito atacados, porque nunca conseguimos chegar a todos. Há sempre alguém que não está contente com o trabalho. E por este valor e com o trabalho que temos, pá, sei que há freguesias que estão a ter problemas em arranjar presidentes. Sei que se calhar uma lista faz facilmente, arranja-se os 17 ou os 18, mas depois quem é que quer ir à frente para dar a cara, há sempre essa dificuldade. E isto em qualquer partido, do Partido Socialista ou do partido da CDU, que são os dois que representam neste momento o nosso território. E é, portanto, tem que haver esse reconhecimento por parte do Governo para que
continuam a ser, de alguma forma, as freguesias continuam a ser, de alguma forma, o parente pobre.
Continuam a ser o parente pobre.
Sendo o braço mais próximo
do
poder.
Somos nós que todos os dias e estamos com a população, e eu vou dar o exemplo da pandemia. Nós, quando começou o confinamento, as pessoas viram-se fechadas em casa. E as juntas de freguesia tiveram um papel, eu digo, pá, toda a gente fala dos médicos, dos enfermeiros, tiveram um grande papel, mas quem estava no território, ao lado das pessoas, eram as juntas de freguesia, os funcionários, os executivos, as equipas todas dos executivos das juntas. E eu dou aqui vários exemplos. Fecharam as finanças, fecharam os tribunais, fechou tudo. As juntas de freguesias mantiveram-se todas abertas. Os centros de saúde, os polos do centro de saúde nas freguesias rurais fecharam praticamente todos para que os médicos pudessem também ajudar no controle da pandemia. As pessoas iam às juntas de freguesia, e eu falo no caso da minha também, que isso acontecia, para entregar o pedido de receita, que nós depois, ou de exames, que nós depois encaminhávamos para o médico de família, que nos fazia chegar a nós novamente para nós entregarmos. Uhum. E fazíamos esse papel quase de enfermagem. Tínhamos o CTT que não podia fechar e nós tínhamos que garantir que os reformados recebiam as suas pensões, que nós assinávamos os provas de vida, os atestados de residência, tudo isso nunca faltou, nunca tivemos um dia atrasados. Depois as escolas fecharam, mandaram os meninos para casa, as pessoas pediam fichas de trabalho e não havia impressoras em casa, as pessoas não podiam. Foi as juntas novamente que, a título gratuito, imprimiam todas as fichas, entregavam até porta a porta. As pessoas tinham que ficar em casa, a junta de freguesia, ou com os seus serviços, ou com equipas de voluntários que a junta arranjava, íamos levar os medicamentos aos utentes, íamos levar as compras, o pão, o que fosse. Ou seja, por nós nunca ficou nada para trás. Com a vacinação está a ser igual. Nós temos uma carrinha, por exemplo, eu falo do caso da minha, que seja sábado...
Já agora
seja,
só para referir, Berinjela.
Sim, a minha freguesia, a Vila de Berinjela, do Conselho de Beja.
Não conheço.
Nós temos uma carrinha disponível para levar as pessoas, para além de que já faziam isso, levar às consultas, também à vacinação, em que tratamos tudo, fazemos acompanhamento, e vamos ao sábado, vamos ao domingo, vamos à segunda. E depois temos uma pessoa, um funcionário da junta, que tem 55 anos, que sempre fez esse serviço todo, ou seja, era uma pessoa de alto risco, podia-se contaminar e podia passar a essas pessoas, ou ao contrário, exatamente, essas pessoas podiam estar alguma contaminada, passar a ele e a gente ter que suspender esse serviço importante. Nós pedimos para que essa pessoa fosse das primeiras a ser vacinada, foi felizmente ontem, mas porque tinha 55 anos, não houve qualquer atenção, podia ter havido como com os bombeiros, com tudo isso também, para este serviço, mas lá está, as juntas de freguesia são o parente mais pobre.
Porque neste último ano e alguns meses, que às vezes vai custando aqui já a precisar o tempo, usou-se tanto a expressão linha da frente, as freguesias, que já o eram, nunca deixaram de o ser.
Nunca deixaram de o ser. Nós começamos logo assim que aconteceu, e nós, atenção, as freguesias estavam, muitas delas, e muitas mesmo, já a fazer um trabalho de combater o isolamento social dos seus idosos, através de academias de saúde, academias de bem-estar, em que iam buscar as pessoas a casa, levam-nas para um centro da vila, para um local, dão as aulas de ginástica, estimulação motora, estimulação cognitiva, nutrição, internet para os avós, depende do nome da freguesia.
Vários formatos.
Faziam sempre esse trabalho para os nossos reformados. E estávamos a conseguir tirá-los de casa e dar-lhes outra qualidade de vida. E de um momento para o outro nós somos obrigados a dar a essas pessoas, meus amigos, lamentamos, mas a partir deste momento não podem sair de casa. E isto foi muito, muito, muito complicado para essas pessoas, que se viam sozinhos, sem família. Depois a família, muitos estão em Lisboa e noutros, ou no estrangeiro, e aí nós também pedíamos e fazíamos alertas para eles não virem cá, porque podiam vir trazer o vírus para as freguesias. Então, nós tivemos esse compromisso, fiquem onde estão, nós tratamos dos vossos familiares, tratamos dos nossos idosos e ninguém há de ficar para trás. Começamos logo, no início, com informação, a falar com as pessoas, a telefonar, passa-se isto, passa-se aquilo, tenha cuidado, tenham estes cuidados. Muitas freguesias também foram distribuir máscaras, foram desinfetar ruas, foram desinfetar espaços públicos. Pá, tudo isto foi algo que nunca faltou à população. E é por isso que eu digo que foi quem estava na linha da frente, foi sem dúvida as juntas de freguesia e devia ter havido um reconhecimento maior.
É por isso que a ANAFRE reclama ao Governo um apoio financeiro de forma a ressarcir as autarquias dessas despesas que foram suportadas durante esta... que ainda continua a luta contra a pandemia da Covid-19. Por onde é que passa essa reivindicação da...
Portanto, nós todos os meses já estamos a enviar para a DGAL os dados com os valores que vamos gastando com a pandemia, porque isto de combater a pandemia não é só com máscaras e álcool gel. Temos que equipar os nossos serviços com os acrílicos à frente para dar outra proteção a quem está nos atendimentos. Temos que nas escolas também pôr álcool gel, tapetes, termómetros, uma série de equipamentos para proteger também, também. Isso também temos, como temos transportes, temos, quando fazemos o transporte, ter as luvas, ter as máscaras, ter o álcool gel, desinfetar a carrinha. Tudo isso é, é. E depois também, houve pessoas que ficaram muito mal a nível económico, ficaram sem trabalhos, famílias ficaram sem trabalhos, e nós temos que ajudar. Por exemplo, nós em Berinjel estamos a uma família a pagar a água, a junta de freguesia, para que não lhes cortem a água, porque não têm qualquer maneira de reaver esse dinheiro. Fizemos também já estava em, até na nossa ideia, e já avançamos com ele, já temos utentes, com um protocolo com a associação ABEM, para que nós possamos pagar às pessoas mais carenciadas os medicamentos para essas famílias, para que eles não, durante um ano, não paguem medicamentos, têm todos os medicamentos que precisarem gratuitamente, sendo a junta, através dessa associação ABEM, que paga os medicamentos através de um subsídio. Tudo isso entra nestes valores que nós enviamos para a DGAL, e gostávamos que fôssemos ressarcidos de alguma forma, com algum valor, que uma junta de freguesia gastou 10 mil euros, olha, tomem 2 mil euros, tomem, porque tudo o que vier para nós é tão pouco o que temos, que é tudo bem-vindo.
Há freguesias, e foi relato já por parte da ANAFRE, que têm uma situação difícil em termos financeiros. Há situações aflitivas em algumas freguesias. Como é que tem sido este quadro também aqui no distrito? Em que medida é que as freguesias vão passando mal, digamos assim, em virtude dos impactos da pandemia?
Portanto, nós temos vários efeitos que a pandemia provoca.
Porque naturalmente haverá algum tipo de apoio, ou algumas situações, ou algumas atividades ou iniciativas das próprias juntas que acabam por cair.
Exatamente. Nós, em termos de atividades, e aí o movimento associativo, pelo menos também, e eu, quando falo, eu conheço a realidade praticamente todo o distrito, que nós na ANAFRE estávamos a fazer, até também, quando vir a pandemia, reuniões centralizadas mensais. Uhum. por as sedes de concelho, ou por as freguesias de cada concelho, desde Odmira até Barrancos, e fomos conhecendo as realidades, e o que acontece é que, por exemplo, muitos dos eventos que as freguesias faziam, festas locais, outros tipos de eventos, normalmente era sempre em parcerias com as freguesias, com as associações das freguesias, e era também uma fonte de receita para essas associações. Exatamente. Ou seja, tinham o bar, tinham, faziam eles a festa, e conseguiam ter ali uma fonte de receita. E com o fim disto, essas associações deixaram de ter também atividade e receitas também. Não têm receitas, mas também não têm gastos. Mas acontece outra coisa, deixa de haver nessas associações o facto de estarem afastados, de haver aquele incentivo para continuarem. E estão paradas, umas deram mesmo por extinção e disseram que não valia a pena. Outras, que tinham um caráter mais social, conseguem avançar e até ter um trabalho importante nas freguesias. Agora, outras não conseguiram manter-se, porque não podem fazer atividades, e agora também cabe a nós, presidentes de junta e executivos, voltar a chamá-los, voltar a dizer a importância e a mostrar a importância que eles têm na comunidade, para poderem realizar atividades, para poderem, algumas fazem trabalhos com jovens. Eu falo, por exemplo, do desporto, do futebol, que havia muitas freguesias, e freguesias, é, quando falo em freguesias, tanto falo de uma freguesia de Berinjel, de Mombeja, de Trigaches, de Casével, como falo numa freguesia da Vidigueira, uma freguesia de Beja, uma freguesia do centro de Serpa, que tinham o futebol, e agora os miúdos estão em casa, estão parados, não saem de casa, e isto vem também criar esse sedentismo nas nossas crianças, que ficam em casa a jogar PlayStation, a jogar telemóveis, e precisam também de rapidamente recuperar essa atividade. Mas depois também temos outro problema, e também a falar da população, com a população migrante, que sabemos que estão, nós temos com a chegada do Alqueva, e é mesmo assim, com a chegada do Alqueva vem a água, vem a agricultura, e temos muita cultura intensiva e super intensiva no nosso território. E desde Odmira, com as tufas, até cá mais acima, com o amendoal, o olival. E é necessário muita mão de obra, e as pessoas vêm, e como foi o caso agora do Conselho de Odmira, que foi o mais
importante. E a pandemia trouxe, expôs toda essa situação, que já há muito era conhecida e relatada.
Eu posso dizer que em 2018 tive uma reunião na Segurança Social, com uma reunião supraconselhia, com todas as entidades com responsabilidades governamentais, digamos assim, no território. Segurança Social, ACT, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, Finanças, IFP, Saúde Pública, tudo. Em que eu fui dar esses exemplos, fui dizer, nós estamos aqui com um problema que temos, e a Junta de Freguesia aí é a primeira a detectar, porque estamos no local, e porque são pedidos atestados de residência das juntas de freguesia. E nós por aí chegamos a saber quantas pessoas estão. E havia freguesias do Conselho de Beja que pediam 30, na mesma semana, 30 pedidos de atestados de residência, mas o cúmulo era em Odmira, onde numa semana o Presidente de Santo António ligou-me a dizer que tinham 98 atestados de residência para a mesma casa, e nós começamos a perceber que havia aqui uma... E é mesmo isso que se passa, um tráfico de pessoas, e vêm e vão e desaparecem, e nós vamos, passamos outro estado de residência, e há provas, porque eu, a Junta, sou obrigado a passar um atestado de residência desde que traga dois testemunhas, e a pessoa trazem, e sabemos como é que as coisas funcionam, e muitas vezes isso é pago a pessoas para que possam assinar. E foi isso que nessa reunião foi transmitido. Mas infelizmente, eu, ao ver com estas associações todas, com estas instituições todas das finanças, disseram-me que, pois, mas eles podem estar numa casa, mas podem estar pelo comodato, vocês podem prestar uma casa a um amigo e não tem que haver um contrato de arrendamento. Da saúde pública, disseram-me que, pois, mas presidente, no nosso país não há uma lei que diga que num T1 podem viver 10 pessoas, ou 2 pessoas, ou 20 pessoas, ou num T3 podem viver 8. Não há nada. E eu saí de lá a dizer mesmo isso. Como é que a gente pode ajudar alguma coisa se eu estou aqui com as entidades todas e ninguém sabe?
Ou seja,
é
houve aqui há uns dias o Presidente da Câmara de Odmira também referia aqui na Rádio Vidigueira o facilitismo que se foi dando por parte de algumas entidades do Estado nesta matéria.
Não é o facilitismo, é a maneira mesmo como tudo funciona e como estas redes estão montadas, porque está há uma grande alteração de locais de residência destes migrantes. Eles podem estar aqui em Beja hoje 30 e na semana a seguir já estão noutro local, e é difícil também de controlar, porque nós gostamos a conhecê-los, e depois também tem a ver com os hábitos deles, e isso também foi dito por uma dessas entidades, que nós vamos e tiramos-los de uma casa onde estão 20, mas depois não temos opção para os meter noutra, ou dizemos que eles estão a ser roubados, e que é mesmo assim, porque depois há estas máfias, que é tudo conhecido, que recebem...
Porque isto vai muito para além do fenómeno social.
Vai muito para além do fenómeno social. E eles depois estão do país de origem também, o salário mínimo se calhar é muito menor, até a maneira como vivem, as condições de higiene e de habitabilidade também é muito reduzida, e para eles não lhes faz tanta diferença, como a nós faz vê-los assim. Uhum. E nós e as juntas de freguesia, como estamos perto, não podemos deixar que isto aconteça, temos que andar em cima e ir procurar apoios para eles através de outras instituições, seja da Caritas, seja da Segurança Social, e tentá-los ajudar, porque isto depois, mesmo para a população em geral, cria mau ambiente, cria desconfiança, e nós não queremos isso, nós precisamos deles para trabalhar, mas temos que dar condições para que eles cá estejam igual à que damos aos nossos. Isso é um ponto assente.
Houve aqui um crescimento muito rápido, e pegando aqui naturalmente na questão central de Alqueva, com essa chegada da água, que naturalmente traz o desenvolvimento, mas houve aqui um crescimento muito rápido, a mão de obra da região não era suficiente, há que trazer de fora, e isto aconteceu tudo demasiado rápido e acabou por surpreender agora um pouco.
Foi o que eu acabei de dizer, e não estávamos à espera. Aliás, isto não foi tão rápido, é como eu estava a dizer e como o Marco disse, isto já vinha a acontecer, a pandemia. Sim. É que veio expor esta situação mais, porque isto, e voltando também às culturas intensivas que precisam deles também, penso que tem que haver uma maior fiscalização e dar aos proprietários uma maior responsabilidade, porque não podem subalugar ou subcontratar uma empresa de prestação de serviço e limpam as mãos e não temos nada a ver com isso, não. Eles estão a trabalhar para alguém por cima de tudo, que é aquele proprietário, e tem que ser chamados à atenção por isso. Tem que ser chamados à atenção também por as entidades que fiscalizam os crimes ambientais. Eu na minha freguesia denunciei, não era na minha freguesia, era na freguesia de São Brício, e denunciei, e foi limpo o que fizeram, foi reposto, foi pago uma indemnização a essa junta de freguesia, porque não podem chegar e cortar linhas de água, cortarem caminhos, cortarem tudo. Acreditamos que fazem falta, o trabalho tem que aparecer, mas tem que haver uma certa regulamentação, ou regulamentação há, às vezes falta. Uhum. É a fiscalização, para que não seja vale tudo. Outra coisa também em relação a isto, que eu enquanto coordenador da ANAFRE me tenho debatido, tem a ver com, e gostava também de realçar isto aqui, com o IMI rústico. Que este IMI rústico poderia trazer um importante reforço financeiro para as freguesias do nosso território. Porque eu vou dar um exemplo. Um imóvel urbano, como nós temos, paga 200 euros, 300, 400 euros de IMI. Ou seja, paga 300 a 400 vezes mais de IMI que uma propriedade onde esteja a ser feita uma cultura super intensiva com 30 hectares de amendoal. Uhum, pagam, exatamente, se calhar 30 euros por ano, enquanto nós pagamos 300. Isto é inadmissível. Penso que se tiram dali muito lucro, devia de haver a revisão do IMI rústico. Eu posso dizer que a nível nacional o IMI rústico é de 0,5%, ou seja, não é nada, e era importante fosse, porque as juntas de freguesia, do que recebem do IMI urbano, é uma percentagem muito, muito pequena. Do IMI rústico é maior, e isto vinha trazer um maior reforço financeiro às freguesias. Era muito importante que isto também o Governo olhasse para o IMI rústico e pudesse rever e aumentar.
Até porque falamos neste momento, e com este modelo agrícola, não se fala já muito em agricultores, fala-se em investidores. É. Daí essa importância em rever essa situação.
É verdade, esta lei que eu peço, esta revisão do IMI rústico, tem a ver com isso mesmo. É que antes tínhamos os pequenos proprietários agrícolas, tinham um hectare, tinham dois, e agora estes investidores, quando alugam estes terrenos, pegam num hectare, mais 5 hectares, mais 10 hectares, e fazem 300 hectares de culturas super intensivas, têm lucros brutais e pagam por eu estar a ocupar esse terreno, como eu disse há pouco, 40, 50 euros, enquanto nós na nossa casa e a nossa população paga 150, 200, 300. Eu acho que isto era de inteira justiça fiscal para todos nós.
Esta questão que temos abordado dos migrantes, com estes fenómenos sociais, mas também casos de polícia que têm sido relatados, constituem aqui de alguma forma o lado negro deste modelo agrícola. Em Odmira, na perspectiva das estufas, aqui no perímetro de rega de Alqueva, com as culturas intensivas e super intensivas, o olival, o amendoal, mas não é justo colocar em causa o projeto de Alqueva. não, por claro. Tudo o que tem trazido também de renovação e diversificação até da própria paisagem da região.
Concordo em absoluto, não podemos pôr em causa este projeto muito importante para o desenvolvimento do território, para trazer mão de obra, para trazer investimento, para aumentar também o nosso PIB, a nossa balança comercial. É importantíssimo, mas como eu disse há pouco, é necessário haver uma maior fiscalização. Nós não podemos ter, como há em certas freguesias que me fazem chegar o descontentamento, que encostado a uma escola primária está um olival super intensivo, porque não foi respeitado o PDM e o distanciamento que cada município tem da sua regra de PDM, em que, por exemplo, não pode haver esse tipo de culturas a menos de 100 ou 200 metros da freguesia. E nós tivemos conhecimento de culturas super intensivas encostadas à escola.
O que é que as autarquias podem fazer?
As juntas de freguesia têm que reclamar junto dos municípios, que são os responsáveis por o PDM, para mandarem retirar essas oliveiras ou esse amendoal, ou seja, que tipo de cultura seja, repor a situação e depois aí então podermos até financeiramente serem ressarcidos de uma indemnização. Eu estava há pouco a falar em Sombriços, eu numa caminhada que fiz, encontrei uma ponte romana destruída ou cheia de pedras de quando limparam um terreno para um olival. O que fiz foi liguei imediatamente ao professor Baioa, da Associação de Pedra do Património, que entrou com a região, com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, logo em contacto, e conseguimos parar que eles limpassem tudo, que voltasse ao mesmo. Ou seja, nós, enquanto presidentes de junta, não podemos ficar a subir para lá também. Se vimos,
essa tem sido outra das vertentes, a destruição do património.
É, a destruição do património também, como eu disse, seja do património edificado, seja do ambiental, mas é mesmo assim, eu acho que há espaço para todos. Agora temos é que cumprir, as leis estão feitas, tem que haver fiscalização da Associação Portuguesa do Ambiente, do ICNF, de todos esses, da GNR, das autarquias, para que nós não transgressões. Nós na Câmara de Beja fizemos o ano passado até uma série de audições a várias entidades para poder fazer um relatório para apresentar à Assembleia Municipal, e em que convidamos um dos maiores investidores que há aqui no nosso distrito, e todos eles aceitaram essa crítica que havia alguns proprietários ou alguns investidores que não estavam a cumprir, a maioria até estava, e também concordaram que se não estão a cumprir têm que refazer o que estava, ou seja, repor uma linha d'água, uma charca, o que houvesse que eles tenham destruído. A maioria está a cumprir, temos que também ser sinceros, não podemos só criticar, mas os que não estão têm que ser chamados à atenção, serem aplicadas coimas para que tal não aconteça na destruição do nosso património, e acima de tudo também preocupa muito do nosso meio ambiente.
Isto acaba por gerar aqui uma imagem negativa à própria região. Tem-se levantado aqui um certo lobby em torno de
Sim, há a criação de movimentos que estão preocupados e têm também a sua razão, mas é tal coisa isto. Nós também vimos que os olivais também estão muito junto à estrada, e nós ao passarmos isto choca-nos também ver isto, porque se estivessem mais afastados não, se calhar nem reparávamos tanto. Mas eu penso que aqui o que também incomoda os movimentos, e eu associo também muitos presidentes junto, e eu enquanto a ANAFRE, também representante da ANAFRE, também tenho ouvido estas queixas dos presidentes junto, não é só dos movimentos, de haver esse não haver atenção à distância que o PDM exige da implementação das culturas junto à população, porque sabemos que, embora seja controlado a colocação de químicos, de tudo isso, de herbicidas, sabemos que é mais controlado também da água, do gasto de água é mais controlado, isto é tudo, hoje em dia é uma ciência quase ser agricultor, é quase um cientista, mas há uns que não respeitam, e é contra esses que nós temos que estar atentos e lutar para que não prevadiquem, não possam causar problemas às populações, porque isso é que também incomoda os presidentes juntos e os movimentos.
Muito bem, estamos quase a caminhar para o final. Presidente, como é que as freguesias receberam, e tem-se falado nos últimos tempos muito do plano de recuperação e resiliência que foi apresentado para o país, como é que as freguesias receberam este PRR? De alguma forma aqui na nossa região já foi considerado insuficiente. Como é que vê este documento estratégico?
As freguesias é tal, nós somos um território muito grande e não conseguimos certamente com este plano chegar a todos, mas também é de lamentar, porque os presidentes de junta não são ouvidos para isto, são postos de lado e aceitamos o que for. E é como com as candidaturas a fundos comunitários, juntas de freguesia não podem fazer candidaturas para um que querem fazer um campo de futebol sintético, querem fazer um centro cultural, querem fazer uma obra importante para a freguesia, não se podem candidatar, porque cá está, somos o parente mais próximo, temos que mais pobre, temos que ir pedir à Câmara para, por favor, faça-nos lá aqui um largo novo, faça-nos lá aqui uma estrada nova. E depois isto também tem a ver com as cores partidárias da freguesia e da Câmara, porque podem investir mais numa ou noutra.
Que às vezes não são as mesmas.
Ou então até pode ser o contrário. E nós, eu por acaso, enquanto coordenador da ANAF, fui chamado a uma reunião para ter conhecimento e ouvir e também poder apresentar alguma proposta, mas em termos gerais de freguesias em si, não somos auscultados, não podemos. Isto também é algo que é mais a nível nacional ou a nível do distrito, e era importante, acima de tudo, terminar o IP, ligar Sines a Espanha, e é isso que nós temos que... Nós não podemos só querer ligar Grândola a Beja, temos que querer ligar Sines a Badajoz, neste caso através do Rosal, temos que querer o aeroporto de Beja a funcionar. Eu também já disse aqui uma vez na rádio, seja como passageiros, seja como oficinas, eu acho que as oficinas é muito importante para a região o seu desenvolvimento, uhum. Porque vai fixar a mão de obra. Os passageiros chegam a Beja e partem. As oficinas vai trazer fixação de mão de obra qualificada, bem remunerada, e isso vai fazer com que essas pessoas venham procurar casa cá, fiquem cá, os filhos fiquem cá a estudar.
O que mais ou menos já vai acontecendo com o projeto
da mesa da iFly, e está a acontecer, já está o andar construído. É como é perto da minha freguesia, vou também estando atento e sei que vai crescer. E vai dar um salto e vai ser muito importante para a nossa região. Eu, a terminar, não sei se ainda temos tempo, queria também realçar aqui o papel da ANAF em dois ou três pontos para as freguesias, um dos quais teve a ver, desde que chegamos praticamente à ANAF há 4 anos, conseguimos a distribuição do sustento orçamental do Fundo de Financiamento das Freguesias, uhum. Que fosse entregue às freguesias. E no nosso território também, com esse valor de discriminação positiva, ou seja, nós no Distrito de Beja recebemos mais do que uma freguesia do litoral. E então, o que é que vai acontecer? Nós, no primeiro ano, em 2017 ou 2018, cada freguesia recebeu a mais 2.042 euros, depois em 2019 aumentamos, este ano já recebemos 8 mil euros a mais e vai sempre subindo, e é muito importante esse valor. Eu falo, por exemplo, em Brinjal, que é a freguesia que menos recebe no Distrito de Beja do Fundo de Financiamento de Freguesias, que recebe apenas 35 mil euros ano. Receber mais 8 mil euros, estamos a falar de quase 30% do orçamento, uhum. Que vem, é importante. Também queria salientar o protocolo que que a ANAF fez com o CTT, que permite trazer um maior reconhecimento às juntas de freguesia, porque para que o CTT não fechasse postos em muitas freguesias, foram as juntas de freguesia que mantiveram abertos esses postos. O CTT, a administração, que agora é uma entidade privada, podia dizer, mas agora pouca gente escreve. Pouca gente escreve cartas, mas muita gente manda encomendas, e isso é uma grande receita. E nós conseguimos, e tínhamos juntas de freguesia, mesmo aqui perto, eu falo por exemplo aqui a Odivelas, o presidente da junta de freguesia recebia 9 euros por estar um mês aberto a trabalhar, a pagar reformas, a entregar encomendas, a enviar encomendas, tudo isso. Neste momento, com este protocolo, uma freguesia que esteja aberta o seu posto de correio às 7 horas, passa a receber, imagino que recebia 9 euros ou 14 ou 200 até, passa a receber 700 euros. Isto é muito importante, dá para pagar o funcionário que lá está efetivamente a trabalhar, dá para pagar a luz, já dá para esses gastos. E estes dois protocolos, este do CTT e a distribuição do sustento orçamental do Fundo de Financiamento de Freguesias, foi muito importante para as freguesias.
Ou seja, as freguesias não temem, isto aqui a propósito do processo da descentralização de competências, não temem a aquisição de mais competências, naturalmente acompanhados do devido envelope financeiro.
Exatamente. Nós não temos medo de trabalhar, nós queremos fazer coisas.
E essa tem sido uma das reivindicações da ANAF.
Temos que ter pessoas para fazer essas coisas, porque nós não podemos dizer que fazemos isso, carregar os nossos trabalhadores, que já fazem tudo, como eu disse há pouco, fazem de apoio escolar, fazem de apoio aos postos de saúde, fazem de apoio à junta, fazem de apoio a tudo e mais alguma coisa, e queremos ter então esse envelope financeiro, como nós costumamos dizer, para que possamos trabalhar e dar dignidade às nossas populações. Eu quero também chamar a atenção de algo que também conseguimos, foi um acordo com a ADSE, com as juntas de freguesia agora, também através de um acordo que mediado por a ANAFRE, as juntas de freguesia podem fazer acordos de capitação com o sistema de saúde da ADSE. O que é que acontecia aqui? Um trabalhador descontava para a ADSE, mas se tivesse um problema de saúde, quem repõe esse dinheiro é sempre a junta de freguesia. Uhum. E nós temos conhecimento no nosso distrito de juntas de freguesia que tiveram que se endividar porque trabalhadores tiveram problemas oncológicos, trabalhadores tiveram problemas de acidentes de trabalho ou de acidentes até pessoais, mas cometem a ADSE. Com isto, o que é que vem acontecer? As juntas de freguesia pagam um valor anual por trabalhador que não
ficou
é
ainda
muito,
mais fragilizante.
Que não é muito, e já é a ADSE que suporta estas despesas. Isto penso que foi mais uma vitória que nós conseguimos para as freguesias.
Muito bem, Presidente, estamos mesmo no limite. Agradecer a presença aqui no nosso programa. Vítor Bezugo, coordenador distrital da ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias, no Distrito de Beja, o nosso convidado de hoje. Recordo também que pode ouvir este programa no próximo domingo em repetição a partir das 11 da manhã ou então através do podcast em www.radiovidigueira.pt.